Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, com a emissão vespertina em português, África e o Mundo, neste domingo, 17 de novembro de 2024. Convosco está o Jaime Faria, na produção, e aqui na apresentação, na cabine, está Ana Guedes. Pode seguir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, pode ouvir-nos também em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, e a rádio Sitchanoko. A Leste FM, também na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é o Lero Band. Enquanto na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. E, sem esquecer, na cidade de Catió, a Voz da América em português, tem FM com a rádio parceira, que é a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar de saúde, na primeira meia hora, conversando com uma jovem angolana, ela é Edna Paulo, que desenvolveu uma campanha de donativo de medicamentos para pacientes em Angola com anemia falciforme, a doença de que ela sofre. Falaremos também de cenários possíveis em Moçambique, na senda dos protestos eleitorais ainda em curso. Depois voltamos a falar de saúde, mas agora com a doutora Graça Matinha, na rubrica de saúde. Vamos falar de diabetes e os diferentes tipos desta doença. No Fala África, a Denis Teske vai trazer-nos o Davier Xavier Fardo. Ele é membro da Assembleia Geral do Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana, onde o David representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana. Mas agora vamos ter aqui o espaço para as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. As notícias deste domingo é com Sérgio Nhambi. Comecemos por Berlim, onde figuras proeminentes da oposição russa lideraram uma marcha com pelo menos 1.000 pessoas no centro da cidade neste domingo. A marcha visava criticar o presidente russo Vladimir Putin, a guerra na Ucrânia e apelar à democracia na Rússia. Atrás de uma faixa que dizia não a Putin, não à guerra, os manifestantes eram liderados por Yulia Navalnaya, a viúva de Alexei Navalny, um dos principais críticos de Putin, bem como por Ilya Yashin e Vladimir Karamurza, que foram libertados da prisão russa numa troca de prisioneiros de alto nível este verão. No continente africano, o povo senegalês elege os seus deputados neste domingo. Os dirigentes do país pretendem obter uma maioria mais ampla possível para pôr em prática o programa de mudanças e justiça social com que chegaram ao poder há 8 meses. As assembleias de voto abriram gradualmente às 8 horas locais, com previsão de encerrar às 18 horas. As projeções fiáveis da nova assembleia poderão estar disponíveis a partir da manhã de segunda-feira pelos meios de comunicação social. Bassirou Diomaye Faye foi eleito presidente na primeira volta das eleições sem qualquer experiência executiva, mas conduzido ao topo pelo entusiasmo e desejo de uma mudança por parte da população jovem que se ressente de 3 anos de confrontos políticos e da crise econômica. O seu ardente mentor, Ousmane Sonko, que deveria ter ocupado seu lugar se a sua candidatura não tivesse sido anulada, tornou-se primeiro-ministro. Durante meses, estes defensores de um panafricanismo de esquerda viveram uma coabitação conflituosa com a Assembleia, ainda dominada pela antiga maioria presidencial. O presidente Faye dissolveu o mesmo parlamento assim que o prazo constitucional o permitiu, isto em setembro. Os líderes da Nigéria e da Índia comprometeram-se a reforçar os laços no domínio da segurança marítima e da luta contra o terrorismo durante uma reunião realizada no domingo, na qual também acordaram no maior apoio às nações do sul global. Na primeira visita à Nigéria, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi foi recebido pelo presidente Bola Tinubu na capital Abuja. Ambos falaram de um novo capítulo nas suas parcerias estratégicas nas áreas da defesa, energia, tecnologia, comércio e desenvolvimento. E essas foram as notícias a esta hora. Continue com a nossa emissão em www.voaportugues.com. Estamos juntos.
Edna Paulo é angolana e sofre de anemia falciforme. Conta que passou por momentos difíceis devido à doença, mudou-se para a Bélgica para procurar melhores tratamentos, uma adaptação também cheia de desafios. Hoje a Edna aceitou a doença e com um sorriso radiante motiva outras pessoas. Desenvolveu uma campanha de donativo de medicamentos para pacientes com anemia falciforme em Angola, uma iniciativa em coordenação com médicos da Bélgica e de Angola. Esta é mais uma história de jovens africanos na diáspora que nos traz o Sérgio Nhambi.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica diáspora da Voz da América comigo, Sérgio Nhambi. Hoje tenho o prazer de conversar com a angolana Edna Paulo, residente na Bélgica. A Edna produz conteúdo nas redes sociais sobre anemia falciforme. Edna, o que motivou a sua saída de Angola para a Bélgica?
Olá, sou a Edna Paulo, sou angolana, moro na Bélgica. E eu saí da Angola em 2012. E o que me motivou a deixar os meus foi a anemia falciforme. A anemia falciforme me afastou do grande amor da minha vida, que é a minha mãe.
E antes da Bélgica, como é que eram os seus dias em Angola para chegar ao ponto de tomar essa decisão de sair do país?
Propriamente dizendo, em Angola eu não sabia o que é anemia falciforme. Eu sabia que eu era doente. Eu sabia que eu tinha muitas crises, muitas dores, muita intervenção nos hospitais. Mas eu não sabia nada sobre a doença. Os médicos em Angola nunca conversaram comigo ou conosco, né? Explicaram o que é a doença, por que eu tinha a doença e o que afeta essa doença no meu organismo. E lembro que foram momentos muito difíceis. Foi ruim, posso assim dizer. Foi ruim crescer em Angola com anemia falciforme, porque eu perdi o meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe ficou com 4 filhos para criar, viúva com 4 filhos, dificuldades de pagar renda, dificuldades para comer, e ainda tinha que lutar para manter a outra que é doente, porque eu tinha que estar sempre nas consultas, sempre nos hospitais, sempre a comprar remédios. E sabemos que em Angola a situação econômica não é muito boa para muitas famílias. Na época do meu pai era mais fácil, porque o meu pai era, na altura, diretor da DINIC, então a vida estava bem. Mas quando ele morreu, tudo começou a ficar muito difícil. E eu lembro que eu tinha muita crise. Eu dava muitas crises em Angola. As internações em Angola foram terrorizantes mesmo, porque eu lembro que eu ficava lá no hospital e a minha mãe tinha que dormir na rua para estar perto de mim, porque ela não podia dormir dentro do hospital comigo. Então foram momentos muito difíceis. Eu não conseguia estudar, porque eu estava mais tempo no hospital que na escola. E sem contar com o bullying, né? As pessoas são más. Infelizmente, as pessoas são más. Então, eu sofri preconceito, sofria muito. Eu escondia, na verdade, que eu tinha anemia falciforme. Eu não conseguia falar que eu tenho uma doença. E esses momentos foram tão difíceis que eu lembro que em 2012, no começo de 2012, eu tive uma crise muito forte, que eu senti a morte. E fiquei uma semana no hospital e quando eu saí eu ainda estava muito mal, mesmo depois de estar internada. E lembro que eu precisava de sangue, mas os hospitais não tinham sangue para me dar. Então foi uma luta, a família teve que correr atrás de sangue e foi muito angustiante para minha mãe e para toda a família me ver a morrer e não poder fazer nada porque não tinham o mesmo tipo sanguíneo que eu. E foi dessa vez que a minha mãe decidiu que não quero te perder. Então, tu vais ter que viajar e migrar para procurar melhores condições, porque em Angola não temos melhores condições, pelo menos para essa doença, não tem grandes condições. E na época que eu estava lá era pior ainda, porque hoje, graças a Deus, já tem mais informação, já tem eu e muitas outras pessoas que falam nas redes sociais sobre a doença, então as pessoas já conhecem mais ou menos o que é. Na época eu não conhecia ninguém que falava da anemia falciforme. Eu digo sempre que eu queria ter uma Edna lá naquele tempo, que falasse da doença, mas não tinha ninguém que falava da doença. Então era tudo muito difícil. Os remédios muito escassos e também muito difícil de ter, de obter. E foi aí que decidiram que eu tinha que sair da Angola. E a minha irmã, como já vivia aqui na Bélgica, ela começou a pesquisar, a minha irmã mais velha, e viu que aqui na Bélgica era um país bom para tratar anemia falciforme, que tem um dos melhores especialistas do mundo aqui na Bélgica. Então ela disse, nem mais, vai ter que ser aqui para você fazer o teu tratamento, ter uma vida estável e conseguir ter uma vida em condições mais ou menos, né? Porque eu não tinha.
Interessante, acho que a Edna não só conseguiu ter uma vida melhor, mas também criar uma história inspiradora. Mas quando saiu de Angola para a Bélgica, falamos de contextos muito diferentes. Como é que foi essa mudança? Enfrentou alguma dificuldade?
Foi muito difícil também. Eu achei que seria fácil, né? Porque já não estou em Angola, vou estar num lugar que vão cuidar da minha saúde, que vou ter muito conhecimento, vou ter muitos remédios. Graças a Deus, isso não faltou. Quanto à anemia falciforme, desde o momento que eu cheguei na Bélgica, sempre teve muitos médicos à minha volta. Os médicos não só cuidavam de mim com amor e carinho, como também sentavam comigo e me ensinavam o que é que eu tenho. Me ensinavam o que é anemia falciforme, ou seja, eu tive aulas com especialistas sobre o que eu tenho. Isso foi muito bom, me ajudou a me cuidar melhor, me ajuda também até hoje a levar a informação que eu tenho sobre a doença para várias outras pessoas. Mas na saudade da Angola, da minha mãe, de ser uma menina que a mãe fazia tudo. A minha mãe fazia tudo, a minha mãe ia comigo nas consultas, e de repente eu estou num país que eu tenho que ir sozinha nas consultas, sem falar a língua, e eu vi que eu estava tipo muito perdida, e foi muito difícil. Essa época foi muito difícil. Eu chorava muito, queria voltar para Angola, falava: mãe, não vou conseguir, vou morrer, não estou a conseguir. E a minha mãe dizia: vais conseguir, Deus vai te dar força. E eu lembro que eu queria muito desistir, muito. Faltou um pouquinho para eu voltar para Angola, porque a saudade e a adaptação estava muito difícil. Aqui também faz muito frio. As pessoas com anemia falciforme, quando são mais pequenos, inflamam. Eu já não inflamava há anos, mas quando eu cheguei na Bélgica, por causa do frio, eu comecei a inflamar novamente. As dores inflamavam novamente os meus pés, os meus braços. Então eu disse: não, esse frio vai me matar, eu não vou conseguir, vou voltar. Mas a minha mãe e a minha irmã diziam: não, já conseguimos te meter até aqui, tens que ser forte, aqui vai estar melhor. Então a adaptação foi horrível, horrível. Mas quanto à doença, sempre foi muito bem cuidada, muito bem controlada.
E Edna, anos depois dessa adaptação difícil, nas tuas palavras, a Edna decide mudar de narrativa. De alguém que chorava, a Edna passou a ser alguém que ajuda e motiva outras pessoas. Quando é que decide mudar a página?
Nessa adaptação, que eu chorava muito para voltar para Angola, que eu me sentia muito sozinha, eu resolvi buscar o Deus da minha mãe. E foi nessa época que eu me firmei muito com Deus. Eu, sozinha no quarto a chorar, eu dizia: Deus, eu quero te sentir, eu quero te conhecer, eu quero realmente acreditar que tu existes e que não é só isso que as pessoas falam. Então eu fui aprofundando, eu tive um relacionamento com Deus e eu dizia sempre: um dia eu falo da anemia falciforme quando Deus me curar. Eu falava sempre isso: um dia, quando Deus me curar, eu vou falar dessa doença. E também já me deparei com uma sociedade e uma mentalidade mais aberta, que não tem tabu, aqui aceitam as pessoas tal como são, não fazem bullying sobre o que você tem. Podem até ser racista, né, por causa da cor e tudo mais, mas nunca vão te atacar propriamente por teres uma patologia. Então, as pessoas aqui, como são mais abertas, eu já me sentia aceita. Eu não precisava mais esconder. Então, eu comecei a falar devagar nas minhas amigas, que eu tenho anemia falciforme, que eu dou crises, que eu fico muito internada nos hospitais. E quando eu falei para as pessoas que eu tinha anemia falciforme, foi quando um peso enorme saiu de cima de mim, porque eu escondi a sete chaves que eu tenho isso. Então, quando eu contei nas pessoas mais próximas e depois comecei a namorar o meu primeiro namorado na altura, eu fiquei com receio de contar que eu tenho anemia falciforme, mas a minha irmã, que me puxou, a que vive em Angola, disse: olha, não se começa um relacionamento com mentiras. Então, é bom você falar. E se ele gosta de ti, realmente ele vai te apoiar e vai ficar contigo. Senão, ele também vai ir embora e não te merece. E eu lembro que eu tinha muito receio de falar, porque eu pensava que ele, depois de saber que eu tenho anemia falciforme, vai me fugir. Mas eu ganhei coragem, orei e eu contei para ele que eu tenho anemia falciforme. E também, como ele é branco, né? Então não tem muito esses tabus, essas coisas que nós africanos temos mais. A mãe dele aceitou na boa, ele também aceitou na boa. Então eu comecei a ver que, peraí, eu afinal posso viver com anemia falciforme. Eu afinal posso ser aceita e amada, mesmo tendo uma patologia. Foi aí que eu falei: pá, já não vou esconder para ninguém. Se o meu namorado aceitou, a família dele aceita, as minhas amigas sabem, então eu não vou esconder mais para ninguém. E eu comecei a dizer: Deus, quando um dia o Senhor me curar, eu vou falar da anemia falciforme. Até que um dia o Espírito Santo falou muito forte dentro de mim e disse: eu já te curei. Você só não viu ainda, porque é de dentro para fora. E realmente Deus já tinha me curado, porque eu negava. A negação é horrível. Tu não tens noção o que tu negares algo que vive contigo. Então a negação me deixava frustrada, me deixava irritada, me deixava. Não conseguia ter uma vida estável por causa da negação. E no momento que eu aceitei que eu tenho anemia falciforme, no momento que eu fiz as pazes com a doença, eu comecei a ter uma vida, eu comecei a me aceitar, comecei a olhar para o espelho e ver que eu sou bonita. Olhar para o espelho e conseguir me amar com a doença. Cuidava dos meus remédios, cuidava da minha alimentação, ia para as consultas. E já não era um peso ir para o hospital, porque era muito pesado para mim ir para os hospitais, ficar internada. Mas quando eu aceitei e fiz as pazes com a doença, eu disse: ok. Você faz parte de mim, eu faço parte de ti. Então temos que fazer as pazes e viver felizes para sempre. E foi aí que eu entendi que eu tinha que ajudar outras pessoas, porque se eu aceitei, se eu consigo viver com anemia falciforme sem nenhum receio hoje, então outras pessoas também precisam saber que é possível isso. Foi quando eu comecei a falar da anemia falciforme nas redes sociais. E um dia Deus colocou no meu coração que além da informação que eu estava a passar para as pessoas não era suficiente, que eles também carecem de muitos remédios. E aqui remédio tem bués. Então eu comecei a doar no número pequeno e foi subindo, foi subindo, foi subindo até tornar isso.
Muito interessante, Edna. E quantas pessoas consegue ajudar?
Eu já perdi a conta de quantas pessoas é que eu ajudo, mas eu coloquei na cabeça que eu não meti uma lista. Por mês eu consigo ajudar 100 pessoas. Eu mando 100 caixas por mês, todos os meses, todas as vezes que eu posso, claro, porque nem todos os meses eu consigo, por falta de como mandar. Porque às vezes é difícil como mandar. Mas todos os meses que eu consigo ajudar, eu ajudo 100 pessoas e eu não tenho uma lista de que esse já recebeu, então vai receber. Eu faço sempre, como são muitos, e eu não vou conseguir falar não a alguém, então eu faço um vídeo. Digo que os remédios estão disponíveis, as pessoas vão para os hospitais, porque tem que ter receita médica. Eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para prejudicar ainda mais. Então, eu trabalho com os médicos também em Angola e com os médicos daqui, para que eles tenham realmente a certeza de que podem tomar e como tomar os remédios. Então, os médicos deles receitam, alguns falam diretamente comigo, os médicos. E eu simplesmente dou os remédios. As pessoas vão buscar. Quem for buscar primeiro, quem for na consulta primeiro, vence.
E hoje, como é que a Edna se sente fazendo este trabalho? Eu falo dos desafios pelos quais passou, olhando para trás. Qual é o seu sentimento?
O sentimento é de gratidão. Hoje eu olho para mim e eu tenho orgulho. Hoje eu agradeço a anemia falciforme, porque eu sei que sem a anemia falciforme, provavelmente eu não teria esse coração. Provavelmente eu não sentiria essa dor que os outros sentem, né? Então, eu por ter anemia falciforme, eu consigo sentir o que um drepanocítico sente. Então, hoje eu tenho só tenho que agradecer, olho para mim com orgulho e ainda pouco, porque o que eu quero fazer é muito maior ainda, se Deus quiser. E eu só tenho o mesmo sentimento de gratidão por Deus e por mim, porque eu também me agradeço. Às vezes não é fácil levantar, fazer um vídeo para motivar os outros quando estás com dores no corpo. Às vezes não é fácil fazer um vídeo no hospital, mas eu preciso mostrar para os outros que é possível, sim, que nem tudo está perdido. Então, eu também me agradeço muito pelas vezes que eu não estava bem, mas ainda assim consegui levantar outras pessoas.
E qual é a mensagem para as outras pessoas que têm anemia falciforme ou outras doenças, mas têm dificuldades para aceitar ou enfrentam várias dificuldades? Edna, qual é a sua mensagem ou qual é o seu conselho para essas pessoas?
Infelizmente, tem muita gente que ainda não se aceitou, lidou com isso todos os dias. E a mensagem é que você não tem culpa. Você não é culpado de ter nascido assim. Deus permitiu que tu nascesses assim. Então, só tens que te abraçar, te amar, porque tu mereces ser amado. Tu mereces ser respeitado. Tu mereces ter uma vida normal e comum como qualquer outro. Você não é um diagnóstico apenas. Você é um ser humano. Que está aqui nesse mundo para mudar alguma coisa. Eu falo sempre que no meio de muitos que podiam estar aqui, você foi escolhido para estar aqui. Muitos outros já morreram sem anemia falciforme. Mas você ainda está aqui. Significa que ainda não acabou. Ainda tem alguma coisa para você acrescentar nesse mundo. Então, se ama, se respeita e se valoriza. E eu tenho muito orgulho de todos os drepanocíticos, porque eu conheço a força deles. Eles são muito fortes. Alguns provavelmente ainda não sabem o tão forte que são, mas são muito fortes, muito fortes. Uma força que vem de Deus. Então, eu admiro, amo, respeito cada drepanocítico do mundo.
Muito obrigado, Edna. Foi um prazer enorme conversar consigo durante esses minutos. Continuação de um excelente trabalho, que continue com esse trabalho que tem vindo a desenvolver, continue a impactar e engajar mais pessoas. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhar. Não se esqueçam que podem nos encontrar em www.voaportuguês.com. Eu sou o Sérgio Nhambi. Até à próxima.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos. Da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, não esqueça, pode ouvir-nos em direto na internet. Voaportugues.com é nosso endereço.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Venâncio Mondlane fez uma declaração de guerra à Zâmbia e à África do Sul ao pedir o encerramento das fronteiras, afirma um especialista em assuntos africanos, também professor da Universidade Autónoma de Lisboa, Fernando Jorge Cardoso. Em entrevista à jornalista da Voz da América, Paula Alves Silva, o especialista antevê três cenários para Moçambique, incluindo um golpe de Estado.
O Fernando disse que, de facto, esta era a principal crise desde o início da independência de Moçambique. Queria que me apontasse aqui que cenário existe para resolver a situação política e social que neste momento permanece em Moçambique.
Venâncio Mondlane fez um visionamento público bastante visto, no sentido de mobilizar quem acredita nele, que de facto é um conjunto absolutamente enorme de pessoas, de uma espécie de movimento inorgânico que está nas ruas em todas as capitais e particularmente em Maputo, no sentido de passarem uma dita quarta etapa. Esta dita quarta etapa seria uma etapa que envolveria não só manifestações, tal como até agora, nas principais, em todas as capitais provinciais, mas ele também sugere que os seus apoiantes impeçam o trabalho nos portos, portanto, no fundo, encerrem as entradas e saídas de mercadorias e também encerrem as fronteiras, no sentido da entrada e saída de caminhões ou mesmo de comboios. Isto significa que o Venâncio Mondlane, mesmo não o querendo, acabou por fazer uma declaração de guerra à Zâmbia e à África do Sul. E como nós vamos ter uma reunião da SADC convocada expressamente para analisar a situação na região, mas particularmente em Moçambique, nos próximos dias, o que vai acontecer é que o governo moçambicano vai reforçado para essa reunião. Não é que precisasse ser muito reforçado, tem muitos amigos, mas de qualquer maneira vai muito reforçado porque vai dizer isto é um golpe de Estado. E de facto, do ponto de vista formal, isto é um golpe de Estado. Uma declaração deste género é uma declaração... É um golpe de Estado sem serem os militares a fazê-lo, porque é dizer à pessoal da rua vamos impedir as relações com os Estados-membros. Se os Estados-vizinhos necessitam dessas mercadorias para a sua atividade diária, isto significa, na verdade, convidá-los a apoiarem o governo que está no poder. Não vou todos a contra, não é preciso tropa.
Que consequências,
As consequências
Fernando, tem
disso,
isto?
eu acho que o Venâncio Mondlane dá um passo atrás porque há pessoas, digamos, que tenham bom senso e que chamem a atenção para este aspecto. O que nós nos arriscamos a ver é, na verdade, um movimento que é uma espécie de primavera árabe no sul de África, inorgânico, com uma liderança relativamente carismática, independentemente do estilo. Há muita pessoa que não gostam do estilo, do meu povo, etc., um bocado. Mas ele, enfim, nós não podemos esquecer que ele é pastor de uma igreja, portanto é normalmente esta a linguagem que ele utiliza. O que nós nos arriscamos a ver é que é, de facto, uma erosão muito rápida deste movimento nas ruas e uma vitória por parte do governo que não estaria à espera desta oferta de mão beijada que o Venâncio Mondlane ontem lhe fez.
Perante esse cenário, ou seja, neste momento a pressão acaba por ser um pouco retirada do próprio governo moçambicano, perante esse cenário que apresenta,
Exato.
isto também coloca em causa que possam ou não vir ser repetidas as eleições no país.
Filipe Nyusi, ele próprio, a figura dele, sairia muito a ganhar se ele fizesse uma declaração que, não, que tenho dúvidas que faça, mas enfim, essa hipótese existe, se ele fizesse uma declaração sem esperar pelo Tribunal Constitucional a dizer a situação está extremamente grave, eu não quero uma guerra civil, portanto eu vou tomar uma posição aqui. E a minha posição é convidar o chefe do Partido Podemos, os outros chefes, e chegarem a uma conclusão, algo que meta também os bispos católicos, quer dizer, representantes da comunidade islâmica, etc., e dizer que tipo de ação é que nós podemos fazer de maneira que a população moçambicana volte a ganhar confiança nas instituições, repetindo as eleições. Há uma outra solução, que é um golpe de Estado. A terceira solução é a situação na rua piorar, porque, na verdade, Venâncio e as pessoas que estão na rua vão continuar com este tipo de movimentos, é a solução chegar a um ponto tal em que as pessoas começam a ficar com fome, sem mantimentos em casa. Então o que é que vai acontecer aí? O que vai acontecer é muito simples. As lojas vão começar a ser partidas, as pessoas vão começar a roubar os armazéns e a situação torna-se incontrolável.
E então, qual desses cenários, Fernando, considera ser o mais provável?
Infelizmente, do ponto de vista de princípios, não do ponto de vista de consequências. Infelizmente, do ponto de vista de princípios, eu acho que Venâncio Mondlane vai manter o posicionamento que tomou. Portanto, eu penso que Venâncio Mondlane vai começar a perder gradualmente o poder que tem perante as pessoas que estão na rua, e a Frelimo vai ganhar um novo fogo. Portanto, eu penso que, infelizmente, o que vai acontecer é uma primavera árabe falhada em Moçambique. Mas Venâncio tem nas mãos a possibilidade de voltar atrás e forçar um entendimento. Agora, desta maneira, ele vai forçar, vai criar forças que são maiores do que ele próprio.
Muito obrigada, Fernando, por esta entrevista à Voz da América.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo de transição do Sudão do Sul anunciou que vai prolongar o seu estatuto de transição por mais 2 anos. Em resposta, os Estados Unidos, juntamente com 10 outros membros do Conselho de Segurança, emitiram uma declaração a instar os líderes do Sudão do Sul a apresentarem um calendário credível de preparação das eleições e a criarem as condições para a realização de eleições livres e justas em 2026. As mulheres desempenham um papel fundamental na produção da paz e da estabilidade no Sudão do Sul e devem ter mais espaço para participar plenamente, de forma equitativa, significativa e segura na política a todos os níveis e em todas as regiões, refere a declaração. Isto inclui a plena participação das mulheres como eleitoras, candidatas e observadoras eleitorais. Os Estados Unidos e os demais signatários saudaram o compromisso assumido pelo governo do Sudão do Sul para uma cota de ação afirmativa de 35% para as mulheres em todas as instituições governamentais de transição no acordo revitalizado de 2018. A declaração conjunta prossegue, reconhecendo o papel crítico das organizações da sociedade civil, particularmente dos grupos liderados por mulheres, no avanço da agenda Women, Peace, Security no Sudão do Sul, e encoraja a sua participação contínua e significativa nos processos de paz, reformas de governação e esforços de responsabilização. As mulheres e raparigas no Sudão do Sul, incluindo as comunidades de refugiados e deslocados internos, sofrem dos mais elevados níveis de violência sexual e de género a nível mundial. Os conflitos subnacionais continuam a agravar esta situação. A Declaração Conjunta congratula-se com a renovação por 3 anos do Plano de Ação Conjunto das Forças Armadas para fazer face à violência sexual relacionada com os conflitos, após ter expirado em 2023. Mas são necessários progressos mais rápidos e, por isso, a Declaração Conjunta insta as autoridades do Sudão do Sul a acelerarem a implementação do Plano de Ação Conjunto e a dar prioridade à formação, sensibilização, responsabilização e supervisão das forças de defesa e segurança, com mais apoio técnico da ONU e dos parceiros internacionais. O governo do Sudão do Sul ainda não cumpriu os seus compromissos de investigar e garantir a responsabilização pelas atrocidades cometidas. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.